Crazy Metal Mind.
E aí, Headbangers, hippies, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Romulo Metal e esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Estamos aí pra gravar o episódio 65. E tenho aqui comigo Daniel Ezerhard.
Só fazendo a guitarrinha do Slash. Boa noite.
É poderoso chefão, hein? Que bonito.
É.
Temos também Douglas Renner.
Tá, eu não consigo fazer.
Ai, ai. Nosso professor Murilo Armageddon.
Fala, metal.
Temos também Cid Moreira.
Boa noite.
Cid tá dormindo. E Silvio Santos, como sempre.
Vai, pegou duro?
Adoro!
Então, queridos ouvintes, estamos aí. Hoje vamos gravar sobre o nosso queridíssimo, um dos nossos queridíssimos ídolos, Saul Hudson.
Hudson.
Qual seria a pronúncia certa? Daniel já corrigiu.
Hudson.
Hudson. Quem seria Saul Hudson?
Slash! Ladies and gentlemen, Slash!
Famoso guitarrista, um dos mais famosos do mundo, acho que dá pra considerar, né? Até entre quem não é do meio do rock and roll.
Não há dúvida.
Um dos mais famosos e melhores também, pelas listas que o Murilo tanto adora.
Eu acho
as cabeleiras mais distintas também.
E volto a dizer, John Lennon não toca nada.
Melhor é relativo, né? Porque ele é bem limitado tecnicamente, mas técnica não é só o que define um músico.
É isso aí.
Não poderia faltar uma citação do Dream Theater nesse podcast, já começamos com o ano.
Mas então, por onde começar? Saul Hudson nasceu em Londres no dia 23 de julho de 65.
Pô, eu não sabia que ele era inglês, cara.
Pois é, mas acho que foi bem novo pros Estados Unidos já.
Ah, tá explicado por que ele toca bem, então.
E vamos falar sobre o pequeno Slash, queridos amigos. Eu li a biografia dele, mas eu não me recordo muito, então eu preciso do auxílio de vocês. Ele, diferente da maioria...
Uma pergunta, Metal, antes de tu começar a falar da biografia dele, onde é que tu comprou essa biografia?
Cara, eu consegui emprestado de alguém que comprou na Saraiva! Enfim, o cara, como eu ia dizendo, é diferente da maioria... dos rockstars, ele era bem de vida, né? Veio de uma família que relativamente bem de vida, não passou necessidades.
Cara, sim, do Guns ele era o cara mais abastado.
O Murilo já começou com as
ideias. Abastado, é, começou com...
uma tosse. Mutley.
Uma tosse inocente.
É, a man...
Só a tua tosse tá durando um mês, cara, isso é AIDS, hein? Tem que dar uma...
Não, hoje... Hoje é tosse, as outras eram risada, né?
A mãe de Slash, que era figurinista e trabalhou com grandes músicos já do meio, famosos como o John Lennon.
E alguns músicos botaram no meio dela, né, cara?
É, como a gente já comentou, acho que foi num Conversa de Saloon, né?
É, foi uma notícia do Conversa de Saloon que eu levantei a questão.
David Bowie deu umas... metida na senhora Slash.
Passada, acho que ele até contou que viu a mãe dele com David Bowie, né?
Pegou eles no flagra. E o Slash conta que essa relação que ele tinha desde pequeno com vários músicos famosos foi fundamental para sua formação como músico. Ele começou tocando muito cedo, já tinha apoio da mãe, do pai, do avô dele, se não me engano, ele era bastante ligado ao avô.
Tinha essa família muito artística, né, cara? Todos eles, então sempre foi bem incentivado isso ali, né?
O pai dele, inclusive, fez capas de álbuns pro Neil Young.
Coisa que o Neil Young, né? É. Coisa que o Slash faz, vários desenhos do Guns foi ele que fez.
É, o do Appetite foi ele, né? Aquela capa, a segunda.
Não, a Cruz ou talvez. É, tá. Eu não quero falar, porque outra vez eu falei merda, eu nunca sei, cara.
É, a da Cruz parece que foi ele mesmo.
É, eu não tenho. Eu sei que ele fez alguns desenhos, eu não sei quais, né?
Mas a gente suscita a dúvida justamente porque é o divertido pro ouvinte aí pesquisar.
É isso, pro ouvinte pesquisar e corrigir a gente. Enfim, vamos sair um pouco desse TV Fama aqui e partir pra parte musical do Slash.
Ok.
Qual foi a primeira banda do Slash? Saberiam me dizer?
Road Crew?
É, isso aí. Foi uma banda que ele fez com os amigos sem vocalista. Eram apenas versões instrumentais de músicas de músicas famosas de hard rock, heavy metal.
E olha quem era o batera. Steven Adler.
O Steven Adler, que era amigo de infância dele, na biografia é bem interessante, ele conta muita coisa que ele aprontava com o Steven Adler.
Aliás, eu posso dar aquela introduzida no que eu sempre faço aqui, que é dizer os prêmios que ele já ganhou na vida, as listagens.
Sinta-se à vontade.
Então vamos lá,
momento
cara.
Momento recordes Guinness com Daniel Ezerhard.
A lista da Time, cara, a revista Time, famosíssima, botou ele na lista dos 10 melhores guitarristas, cara. Guitarrista, especificamente, ele é guitarra elétrica nesse caso, né?
Ele tá em quase todas as listas de guitarra.
A Rolling Stone botou ele no número 65 dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos, isso ano passado, né? A Guitar World ranqueou ele no solo de November Rain como sexto lugar dos 100 maiores solos de guitarra. A outra é da Total Guitar. O Sweet Child O' Mine ficou número 1, como os 100 maiores riffs. Foi número 1 o Sweet Child O' Mine, acredito.
Mas olha só.
E bom, e ultimamente, como todos nós sabemos, e tenho certeza que nossos ouvintes já ouviram mais do que mil vezes isso, ele foi induzido ao Rock and Roll Hall of Fame, junto com seus colegas de
Islândia. Foi esse ano ou ano passado?
Esse ano.
E ele tava presente lá, Daniel.
Oh, yeah, baby.
Eu, sinceramente, cara, depois que o Axel começou a xingar não, falar que não ia ir e tal, eu nem prestei mais atenção no que rolou.
A galera foi, o Axel só que não foi.
O Douglas dando uma de Axel Zete, que bonito.
É, não, cara, eu curto o Axel, eu só acho que ele é meio chato, né?
Só um pouquinho.
Só um pouco.
Faltou a gente falar uma coisa importante, porque que a gente tá gravando esse podcast, né, cara? Porque vai ter a turnê dele agora no Brasil, justamente nessa época.
Ah, olha, é só, coincidência. Na verdade, a gente falou pra uma produtora que a gente ia gravar o podcast e perguntaram se eles não queriam aproveitar o nosso podcast pra trazer ele pra cá, e que foi o que aconteceu.
Quando foi o dele? As datas da turnê do Slash, né, pra não usar nenhum tempo verbal, são marcadas no dia 2 de novembro, no Rio, na Fundação. Fundição Progresso, mas eu acho que deve ser Fundação.
Não, Progresso. É Fundição Progresso.
Ou seja, o primeiro foi na sexta passada, já ocorreu.
Daí tem em Brasília no dia 4, no Opera Hall. São Paulo, dia 6, no Espaço das Américas. Curitiba, no dia 7, no Master Hall, mesmo lugar que eu vim no ano passado, em abril. E em Porto Alegre, na nossa gloriosa capital do Rio Grande do Sul, é no Pepsi On Stage, o glorioso refrigerante também.
Que dia? Tu acha que não falou do Porto Alegre?
Ah, é dia 9, cara.
A última data aqui, que tristeza.
Uma fantástica Sábado-feira, não é? Sexta? Sábado?
Sexta-feira.
Sexta-feira, cara. Vai pro show do Slash e depois já aproveita o fim de semana. Olha só, doce.
É verdade.
Vamos todos, inclusive. Não, mentira. Vai só o Daniel, vai, né? Daniel e Murilo.
Uhum.
Que aí quero, quero um post bonitinho, hein? No Crazy Metal Mind.
Beleza.
O Slash tem uma declaração dele, né, cara? Que ele, de quando ele descobriu o rock and roll, né? Aos 14 anos, isso dá 1979, isso.
Não, 62 mais 14.
Não, ele é de 65.
Perdão, esquece que eu falei.
Apaga.
Ele diz que o grande despertar dele foi aos 14 anos, né? Pro rock and roll. Na verdade, ele queria pegar a mina, né?
É, queria pegar a mulherada.
Aí ele fumava aquela maconha e tava lá ouvindo. Isso saiu na, já saiu no Whiplash, mas não foi de lá que eu peguei essa fonte. Eu peguei o original em inglês mesmo. Eu ouvia o disco do Aerosmith, Rocks, que ele disse que é um dos preferidos dele, né?
O Aerosmith é uma clara influência de todo o Guns N' Roses, né? Não e só
o,
dele.
Mas o Slash diz que ele começou, ele despertou pro rock and roll especificamente quando ele ouviu o rock do Aerosmith.
Essa historinha famosa que a gente já contou no podcast.
É, ele é só pra relembrar isso, né?
Claro, vamos...
Foi esse momento que ele disse assim, ó, esse é o som que eu quero.
É uma historinha que ele tava... Vamos repetir, porque pode ter gente que não ouviu o podcast do Aerosmith, aliás, deve ouvir, podcast número 7, baixem e escutem. É verdade. Mas ele perseguiu uma guria da... Era obcecado por uma guria da que... escola dele. Ele ficou meses a fio babando por ela. E um dia ela convidou ele pra ir na casa dela. E daí ela tocou o disco Rocks do Aerosmith. O cara saiu de lá embasbacado com o disco.
Assim, nem deu bola mais pra mina, tá ligado? E aí pegou a bicicletinha dele indo pra casa da avó dele, que ele tava morando com a avó dele, foi, e pensando, cara, minha vida mudou nesse momento.
Exato. Eu tenho uma pergunta, e o que eles estavam fazendo enquanto eles estavam ouvindo o álbum do Aerosmith?
Fumando maconha. Era isso que eles, segundo o Slash, era isso que eles estavam fazendo. Tanto é que ele não chegou, né, nem pegar a mina, depois ele ficou, bó, muito, muito loser, coitado.
Aí nesse mesmo dia, bem a cara do Slash mesmo, deixar de pegar a mulher pra fazer outra merda.
É, não tem o clipe de peixes que as mulheres saem da cama e ele continua segurando a cobra, é isso aí. Aliás, em 79, o mesmo ano que ele decidiu fazer a banda com o Steven Adler, que era amigo dele, né?
Olha só.
Olha já só. Era amigo dele naquela época. Só que assim, eles decidiram fazer uma banda, mas até então ninguém tocava nada. Porque ele ouviu o álbum e falou, cara, eu preciso ter uma banda, entendeu? Aí ele fez a... Tipo, teve a ideia de com o Steven Adler de montar a banda. E aí foi a primeira, tipo, o primeiro despertar real que ele disse, cara, eu preciso ter uma banda. E era com o Steven Adler, pra ver que coisa, né, cara? 9
pra,
anos.
Pra ver que o Guns é uma fusão de muitas bandas mesmos, né?
É dúvida. É.
Mesmo.
Seria um resumo do movimento da época de Los Angeles, né? Do cenário, pra analisar. Porque a primeira banda do Slash que realmente chegou a fazer alguma coisinha foi a Hollywood Rose, que já continha o Axl Rose e o Izzy Stradlin.
Sim, eles já se conheciam. O Izzy era amigo do Axl e o Steven Adler amigo do Slash. Veja bem, cara, quando eles decidiram fazer a banda, o Adler decidiu que seria o guitarrista, tá ligado? E o Slash seria o baixista da banda.
É, uma curiosidade é que o Slash começou na música pra ser o baixista.
É, e o Steven Adler seria guitarrista, cara. É,
aí mas... quando o Slash viu o professor dele tocando guitarra, o professor de música, ele decidiu que não, que ele queria ser
na primeira aula dele, inclusive.
É.
Ele tinha um violão flamenco que a avó dele tinha dado pra ele. Flamengo, não sei como se fala.
Que foda, cara. Eu fico indignado com uma coisa assim, pra tu ver que o cara realmente era um fora de série. Ele começou a tocar guitarra em 81. Em 86, ele lança 87 o Appetite, né?
É, pra ti ver o...
5, 6 anos ele lança como guitarrista ali, digamos, o primeiro álbum mesmo dele, né? E um álbum completamente fora de série.
E tu vê que aí as outras influências que surgiram é que esse professor dele tocava muito Queen e Led Zeppelin pros alunos.
Olha,
e aí ele viu esse cara tocando e falou, não, peraí, eu tenho que tocar guitarra, o negócio não é baixo. E ele, o Slash, ele participava de campeonatinho, de corridinha de BMX, aquelas bicicletas, tá ligado? Bicicletinha.
É, na biografia ele cita bastante isso, que antes dos 14 anos, né, que ele descobriu o rock and roll, o vício dele era bicicleta, era o
ciclismo. Isso, o cara era campeão, cara, tinha ganho campeonato, o cara era, ele era bem, bem, bem enlouquecido. Aí, tipo, ele mudou a vida dele, largou a bicicleta totalmente e se enfiou na guitarra, né? E aí, tipo, ele disse que ficava 12 horas por dia tocando direto.
E daí tu pensa ali o que o Douglas falou, que tá, mas 5 anos de treinando guitarra full não é grande coisa conseguir tocar o Appetite inteiro. O problema é compor o Appetite inteiro, né? Tocar não é grande mérito assim. O
exatamente.
Foda é a composição. Hollywood Rose, depois de um tempo, se misturou com LA Guns, que era outra banda de Los Angeles, veio mais uns membros, e formou o Guns N' Roses, que estourou em 85. Não sei se estourou em 85, mas foi criado em 85.
Olha só, cara, deixa eu dar umas cortadinhas, que tem umas interferências que eu ia fazer, até, né? Voltando pra Road Crew. Tu falou de onde é que veio esse nome?
Não falei.
De uma música do Motorhead, né?
Exato. We Are The Road Crew.
E tu que é um cara que curte bastante, tu e o Douglas, né?
Bastante
Motorhead.
Curto mais o Leme do que o Motorhead, por real.
Duff acabou aparecendo nessa época, né? Quando eles estavam procurando um baixista, na época da Road Crew.
Sim, sim.
Olha só.
O Duff... Esse é bom já esclarecendo. Não é sobre o Guns, mas é bom esclarecendo como é que eles foram se conhecendo, né? Na vida do Slash.
O Duff que é de Seattle, né? Saiu de Seattle pra Los Angeles pra tentar sorte na música.
E o riff clássico de Rocket Queen também é da época da Road Crew.
Olha só, desde que bem novo, foda, já, hein? Fazendo belíssimas composições.
Tá, mas então, Steven Adler, o Slash e o Duff, antes de formar o Guns N' Roses.
Exatamente. Aí eles
Era tipo a banda do Slash, e daí eles convidaram o Axl e mais um cara ali, o Easy, formaram a banda.
Mas sabe que só que é o seguinte, o Slash acabou desmanchando essa banda, porque eles não conseguiam achar um vocalista. E eles ele não curtia muito o Adler, ele achava o Adler meio, foda-se tudo.
E a torcida do Flamengo, né?
É, porra louca. Desde aquela época. E ele e o Duff eram os caras que se puxavam. Aí ele entrou na Hollywood Rose, né? Onde ele conheceu o Axl e o Easy, tá ligado?
Foi muito hard isso.
Aí depois ele tocou numa banda chamada Black Sheep, né? Mas não, aí quando. E depois fez o teste pro Poison, só pra ir rapidinho pra onde o Romulo tava chegando, que era no Guns ali. E não funcionou. Enfim, aí essa época terminou assim. Terminou que ele já. No final das contas, em 85, quando terminou essa saga aí, ele já conhecia toda a banda, mas eles não estavam tocando junto ainda.
Ele não deu certo no Poison porque ele era um antídoto.
E aí. Eu vou até pular, né? Em 85, o Axl e o Easy convidaram o Slash pra fundar o Guns N' Roses. E aí o Slash falou, então vou chamar o Duff e o Steven aí, que completam a banda. E assim começou o Guns N' Roses. E não sei agora, tu tava nesse ponto, né, Roma?
Eu ia comentar sobre o Guns e deixar claro pros ouvintes que é impossível falar de Slash sem falar de Guns e até do Velvet Revolver, mas a gente vai dar pouca ênfase, vamos só citar e falar algumas curiosidades, porque a gente quer gravar, já gravou de Guns e ainda quer gravar de Velvet.
Vamos quer lá. Gravar de Velvet?
Não, e outra...
Queremos gravar de tudo.
E outra, meu querido, faz 16 anos que o... Aliás, olha só que loucura isso, cara. Eu queria ressaltar isso hoje. Hoje, o dia que estamos gravando, faz 16 anos que o Slash anunciou que estava saindo do Guns N' Roses.
Só diga a data da gravação para os ouvintes.
Dia 31 de outubro foi o dia que
o Slash... Tá lá, então, família Crazy Metal Mind.
Dia que Slash abandonou o Guns N' Roses. Ou seja, ele tem 16 anos de carreira depois do Guns, então não dá para ficar se atendo a Guns N' Roses, né? Ele tá mais tempo solo do que com o Guns, cara.
É, e ele tem uma boa carreira solo que não tem lugar melhor pra gente comentar sobre ela, senão nesse podcast.
Ele teve 11 anos de Guns N' Roses e já tem 16 de carreira solo, então a gente não dá pra ficar, apesar de todos eles, a melhor época de todos eles pra mim é no Guns N' Roses, principalmente pra apertar de coisa.
Eu acho que esse era o podcast bom pra abordar o Velvet, até porque são dois disquinhos só.
Não, a gente vai chegar lá, por isso que
mas tá no roteiro, cara.
Não, até porque são dois discos do Snake Pit, dois discos solo e dois discos do Velvet. Dá seis discos, a gente normalmente faz sobre mais, né?
O Slash é um cara que é bem eclético, né? Ele trabalhou com vários músicos de vários gêneros diferentes da música, né? Um cara que fez desde música com um rock pesado no Guns, e também trabalhou até com o Jackson, cara que realmente conseguiu transcender ali do rock and roll e partir lá pra um gênero completamente diferente, com a mesma competência, né?
O cara não é um roqueiro, ponto, ele é um músico, né?
Isso mesmo.
Não é dele o riff da Black or White, né, se eu não me engano, é outra música.
Que bem claro.
Ah, ele tem aquela Giving to Me do
é, Michael, essa aí que ele participa do Mike. Ah. E tem alguma outra, não?
Não, acho que tem. Até então, pra desmistificar essa teoria de que ele fez o riff do Black and White, ele já citou em entrevistas que ele jamais faria uma merda daquela.
O riff da Black and White é muito parecido com o da Escape do Journey, cara. Podem escutar lá a música Escape do Journey. Vão ver
ainda bem que a gente já tá falando de Michael Jackson e Journey agora.
Exato.
Daniel sempre muito delicado.
Mas o Murilo já deu um recado, os ouvintes vão. Eu tenho certeza que eles vão lá procurar a dica.
Mas então. Dá pra colocar ali o vídeo da música do Michael Jackson e o vídeo
ver,
da
hein?
Música.
Nada a ver isso aí, nada a ver isso aí.
Enfim, estamos no Guns N' Roses em
85.
Sem dúvida foi aí que o Slash criou o nome, né, e ficou conhecido como Slash. Aliás, agora eu lembrei, a gente não citou da onde veio esse apelido Slash.
Da onde veio esse apelido?
É da infância, né, ou não?
Sim.
Apelido, mano.
Foi o pai de um amigo dele que apelidou ele de Slash. O que seria Slash em inglês, a tradução, Murilo?
Barra invertida.
Exatamente.
É a barrinha aquela do. Uma das barrinhas do teclado chama-se Slash, mas tem um outro significado.
Vários sinônimos, né?
É, o motivo do apelido seria porque o Slash tá sempre apressado e correndo de um canto pro outro e não parava quieto.
Cara, sobre o Guns, Romulo, eu não sei. É claro que foi essa época que ele surgiu pro mundo, porque se não fosse o Guns N' Roses, ninguém saberia quem é Slash.
Talvez viesse a saber por
cara, outro mundo,
mas não teria atingido
não,
ele é o pessoa.
Ele não estaria hoje em dia do nível que ele tá se ele não tivesse o Guns N' Roses.
Assim como ele teria morrido de overdose em algum.
Aliás, assim como qualquer um da banda, né? Essa que é real.
É.
Guns N' Roses é que levantou essa galera aí pro mundo. Né?
Slash aqui, cara, o principal é golpe cortante. Corte, talho, ferida, roça, picada, clareira.
Ai.
É um golpe, assim, né? Uma açoitada, né? E o segundo ali é o barra diagonal.
Enfim.
Então, ajuda muito a ele se tornar um dos grandes guitarristas, não só o que ele produziu musicalmente, mas ajudou o lance meio marqueteiro, digamos assim, dele, de usar aquela cartola e aquele cabelão, né, cara? Ele meio que vira um personagem no palco.
Ah, sem dúvida. É marca registrada, tu já associa, tu vê uma cartola e cabelão, já associa direto ao Slash.
Não significa que ele não ia ter o sucesso se não usasse esse visual, mas
sim.
Torna ainda mais folclórico, né?
Olha que bonito, um frenesi exuberante.
Isso.
Sabe que eu acho que depois desse começo do Guns, eu acho que a parte que lançaram Appetite, com a história toda que não interessa aqui no Slash especificamente, né? Depois de lançar o Lies, ele teve a primeira confusão da banda, que o Axl, em 89, disse que, quando eles estavam abrindo pro Rolling Stone, ele disse que ia sair da banda se a galera não parasse de dançar com o Mr. Brownstone, que era usar heroína, né? Isso era uma referência específica ao resto da banda, que tava muito louca. Principalmente o Steven Adler, mas o Slash foi um que prometeu, disse que ia se ia ficar limpo tal, e tal, pra banda continuar.
Slash tentou muitas vezes ficar limpo e falhou várias vezes.
Mas hoje em dia não tá tomando nada mais, nem álcool, nem cigarro.
Agora parece que ele conseguiu fazer um bom.
Mas ele falou que ele tava, bom, enfim, mais pra frente a gente pode falar, mas ele falou que ele tava já nos médicos, falou, se não parar, tu vai morrer, velho, logo. E aí no ano seguinte, Steven Adler foi demitido da banda e enfim, né, mas o fato é que essa foi a primeira rusga que surgiu já em 89, né.
Já indo pra esse lado, então, a relação dele com a Axl, que é grande polêmica, acho que o Daniel poderia ilustrar melhor qual era as rusgas dele, rusgas.
Cara, na verdade, isso foi grandes amigos, né, durante
sim, até a parte do tempo. Na biografia, que eu recomendo comprar na Saraiva, ele fala muito bem do Axl, cara, e as reclamações que ele tem do Axl, ele ainda diz entender que o Axl é assim, é parte da personalidade dele, que é bipolar, isso é uma coisa, etc, mas que ele não suportou, não soube lidar com isso.
É que assim, ó, cara, é complicado lidar com cara, qualquer pessoa bipolar, cara, é muito difícil, se a pessoa não se trata, velho, é praticamente impossível, porque ou tu não consegue, tá ligado? Ou tu vai brigar o tempo inteiro com a pinta, ou tu vai largar pra não te incomodar, sabe? E o Axl ainda tem todo aquele lance de, num desses surtos aí, pegou a banda pra ele, né, cara? E meio que queria decidir como é que seriam as coisas dentro da bipolaridade dele. E o Slash tem uma hora que fala, só um pouquinho, cara, cansei dessa história de ficar fazendo tudo que o cara quer, né?
É, o principal motivo do término do Guns da formação clássica, né, porque o Guns toca até hoje, foi isso, né, do Axl ir se apoderando da marca Guns N' Roses aos poucos, demitindo o pessoal. E...
É, tanto é que ele ficou sozinho, né, cara? O Axl hoje em dia só tem o tecladista, que não é nem do original da banda, né? Ele entrou no Illusion. Mas é o que sobrou, cara, porque hoje em dia ele tem o Axl e os empregados do Axl. O Guns N' Roses era o Guns e os amigos do Axl que tocavam juntos. Então era uma gurizada que era a amizade, sabe? Hoje em dia o Axl tem uma banda contratada, velho. Essa que é real.
E depois dessa rusga aí do Axl e o Slash, o que aconteceu com o Slash? Ele como guitarrista, ele passou a fazer o que especificamente?
Olha, não sei, cara, solos.
Eu acredito que ele tenha participado de um monte de trabalhos de vários artistas, né? Quando é... Não, ele logo em seguida rolou o Slash Snake Pit, né?
Exatamente.
Foi em 94. O último show do Slash com o Guns, apesar de, como eu disse, fazer 16 anos. Foi em 31 de outubro de 96 que ele disse que tava fora do Guns N' Roses. O último show dele, cara, foi em 17 de julho de 93. Foi mais de 3 anos antes dele anunciar que tinha saído da banda, tá ligado?
Se demitiu oficialmente.
Porra. Exatamente. Mas assim, claro...
Já fazia mais de um ano que a banda tinha também parado, né?
É, eles tinham gravado um pouco antes o Spaghetti, aquele de covers, né? Em 93. Foi em 93. É, o último show dele foi em julho e em novembro o Guns gravou o Spaghetti. Ali já era tipo, né, o Slash, ele escolheu algumas coisas desse álbum, porque ele curtia muito as músicas que estavam nesse álbum também, né. E aí teve o grande lance, cara, que diz que é um dos casos que se comenta muito, já no final da amizade, assim, é que quando eles gravaram aquela, eu não sei o Murilo se ele vai lembrar o ano do filme, Entrevista com o Vampiro.
Ah, acho que é 94.
Nesse ano, eles gravaram, o Guns gravou Sympathy for the Devil, do Stones, e o Slash já tava meio descontente, cara, porque o Axl convidou mesmo, o Axl convidou um guitarrista amigo dele, que se eu não me engano é um dos que tá hoje no Guns, pra fazer solo, e o Slash não curtiu, porque ele não foi avisado daquilo. Pelo menos eu não sei se é oficial essa história, mas eu já li sobre isso. E ele ficou meio de cara, então já tava bem complicado, assim, sabe? O Axl já tava meio que querendo tomar as rédeas da banda, e o resto...
Virando na batatinha.
É, exatamente.
E em 94, o Slash formou o Slash's Snake Pit. Que é o que já era paralelo, como o Daniel falou, ele não tinha ainda saído oficialmente do Guns, mas já estava trabalhando nesse projeto.
Só mais uma interrupção, cara, na biografia dele, os motivos que ele disse que tinha saído do Guns foi o lance do desrespeito do Axl com os integrantes da banda, de apoio, o pessoal de apoio mesmo, né?
Sim.
E a plateia.
É, por causa desse negócio de se
atrasar em show,
cancelar show,
que e aí
sempre
aí
uma surpresa.
E diz ele também nessa mesma autobiografia que o Axl fez uma jogadinha, mas aí também acho meio ingenuidade de dizer que ele forçou a galera a ceder o nome pro Axl, mas ninguém faz isso se não quiser.
Isso
eu acho que também é complicado. Por isso que é bom sempre ouvir os dois lados, né, cara? Porque o Slash, todo mundo ouve o Axl, nem fala sobre isso. Então tu pensa, o Axl é assim, mas é bom sempre ouvir os dois lados. Enfim, em 94, finalmente.
94 ele formou Slash's Snake Pit, que era um projeto paralelo com o baterista do Guns da época, Matt Sorum, o Gilby Clark, que era o guitarra-base da época também, né? Isso. E um tal de Mike Ibanez.
Mike Innes. O tal do Mike Innes, ele é o baixista do Alice in Chains, né, cara?
Pois é, eu imaginei que ele fosse famoso, mas eu não conheço o Alice in Chains.
O vocal, sim, esse era desconhecido pro público.
E o Eric Dover,
exatamente. E o nome do álbum, né? It's 5 O'Clock Somewhere. Foi lançado em fevereiro de 95.
Os amigos aí que são fãs, eu conheci há pouco a indicação de Murilo.
Eu tenho os dois álbuns, acho bom pra caralho.
Musicalmente, como é que é esse trabalho? Vocês aí que são mais fãs do que eu, do Slash, curtiram? Qual é a sonoridade do negócio?
Eu gostei pra caralho, gostei mesmo. Ele lembra muito, tem muito blues mesmo, que é um troço que o Slash curte, mas também tem muita pegada, e o vocal ele pegou acho que não por acaso, rasgado, mais estilo do Axl, que é um vocal que eu até não gostei muito, na verdade. Mas o álbum, no geral, eu acho bem bom. Gosto das músicas.
Murilo,
mas o vocal é uma coisa mais... que é pra lembrar, acho que pra manter mais aquele clima perto do Guns N' Roses. E teve sucesso, né, cara?
Eles venderam mais. Agressividade, né?
Exato. Eles venderam mais de 1 milhão de cópias, sem muita promoção, né? Esse álbum. Agora, por favor, Murilo, sua opinião sobre o álbum.
Eu conhecia melhor o seguinte, que esse aqui eu peguei essa semana pra ouvir, e não me agradou tanto quanto o outro, mas é bem bacaninha também. O som, não tem como não gostar, um rock and roll simples, o Slash não inventa muito, um hard rock, podemos talvez dizer assim também, de qualidade. Mas veio mais adiante da carreira dele me agradou mais que esse primeiro.
Destacam algumas músicas desse primeiro aí?
Cara, Back and Forth Again é uma que eu postei hoje lá no fanpage, eu acho uma música muito boa. Mas, cara, assim, ó, que eu sou meio suspeito que eu achei... Eu comprei logo que saiu esse álbum e eu achei tri bom, cara. Vai, eu ouvia direto, assim. Beggars and Hangers On é uma música boa pra caralho. I Hate Everybody But You é uma que não é muito divulgada, mas eu acho tri boa. I Hate Everybody. E Neither Can I, que é uma bem lentinha, assim, uma coisa meio... Well, faroeste, assim, uma coisa meio... Que o cara suando no meio do deserto, tá ligado? É triboa, cara. É triboa essa música. Acho que são os meus destaques desse álbum aí.
Eu não destaco nada, porque eu não cheguei a absorver muito.
Acho muito bom mesmo, de verdade.
Mas gostei.
Só acho que são do trabalho solo do Slash, são os dois álbuns que eu mais gosto, são esses dois aí. Do Slash.
E...
Ah, 96 desmanchou. Ele desmanchou essa banda. Era isso que eu ia falar, né?
É.
Tá. Não, só pra antecipar a data, em 96 a banda foi desmanchada. A turnê dele já não era com os caras que gravaram, ele fazia turnê com outros caras. E nesse meio, no período entre um e outro álbum, ele fez uma turnê, 2 anos tocando com o Slash Blues Ball, que era uma banda de blues cover. Olha, blues rock, na verdade, né? Eles não gravaram nada, foi só pra ele ir dando banda e tocando pro clube, assim, que era o próximo que ele podia fazer.
E depois voltou.
Aí sim.
Em 2000.
Com outra formação, né?
Que seria?
O vocal, o Rod Jackson. Muito afudeu o vocal desse cara. Gosto bastante. Nada a ver com o primeiro vocal. Na guitarra base tinha o Ian Roxy, que eu não sei quem é. Não conheço esse cara. O baixista também não conheço. É o Johnny Griffith. E Matt Leff na bateria. Na real, eu não conheço nenhum músico que tocou com o Slash nesse álbum. Mas chama-se Ain't Life Grand, o álbum. Foi lançado já em outubro de 2000. E não vendeu tanto quanto o primeiro, né? Porque também já tinha se passado aí vários anos. Porque o primeiro veio logo grudado com o Guns, né, cara?
Tava então mais legal o nome do Slash.
Exatamente. Tipo, o cara... Ele não tinha nem dito que tinha saído do Guns ainda, tá ligado?
Sim. Ainda
ele,
era um...
Ele disse que saiu do Guns quando desmanchou a banda. É, ele disse que saiu do Guns quando desmanchou a banda em 96. A Snake Pit. Aí ele desmanchou a banda e disse que tava saindo do Guns. Aí em 99 voltou, fez com essa formação que ninguém, que não era ninguém mais conhecido. E é um baita disco que o Murilo pode falar aí pra você.
Exatamente. Eu conheci ele melhor porque eu vi que o setlist do ano passado incluía um certo número dessas músicas. E eu gosto bastante, cara. Tem... Destacaria... Cadê minha pasta? Tá aqui.
Eu acho Shine, muito... cara. Shine é uma baita música.
A Mean Bone é uma paulada, cara.
Eu acho que é melhor do álbum, né, cara?
Hoje eu acabei ouvindo com mais atenção. Gostei bastante de Serial Killer. Eu já gostava...
A baladinha, né? Não, ele dizia baladinha. Back to the Moment, que é mais baladinha, né?
Também. E cara, não vou saber definir o estilo, mas a faixa título, Ain't Life Grand, é muito bacana também. Ela é meio arrastadona, meio... Tem uns metais de trompete ou sei lá o quê.
Eu também acho.
Mas é muito bacana, cara. Não é rockzão pegadona. É do caralho. Ele fala alguma coisa de New Orleans também na letra. Então deve ter alguma influência jazzística, talvez.
É, eu vos digo, cara. Se vocês... A minha opinião. Acho que o Murilo pensa um pouco diferente de mim. Se eu fosse recomendar assim, ó. Vocês estão com preguiça de baixar todos os álbuns. E eu tivesse que recomendar, eu dizer, cara, escolha um dos dois do Snake Pit. Que pra mim são os melhores álbuns solo do Slash. Eu acho muito bom mesmo esses dois.
É, eu recomendaria algum dos solos, mas tudo bem. As duas primeiras eu gosto bastante também. Tem a Been There Lately, Just Like Anything. São... Como é que eu posso descrever? O que dizer sobre essas músicas, né?
É o que dizer.
Não vou dizer nada. Apenas escutem e vão ver que é rock de qualidade, cara. O Slash é um cara que sempre se manteve fiel a um rock and roll sem invencionismos, né, cara? Então acho que vale muito a pena ouvir essa parte. Eu que não gosto muito de atrás de trabalho solo, de caras que estão em bandas que eu gosto, esse valeu a pena mesmo.
Tem muita... Aliás, o Douglas, tá ligado que essa formação abriu pro AC/DC, né? Na turnê de 2000 deles.
Olha só.
É. Em 2000 era que turnê do AC/DC era Stiff Upper Lip?
Uhum. É, nessa turnê alguns, não sei se foi todos. Não sei se foi todos, mas em alguns shows o Snake Pit abriu pro. Talvez nos Estados Unidos, né? O Snake, provavelmente. O Snake Pit abriu pro AC/DC. E em 2002 ele terminou essa. De vez o Snake Pit, né? Para nunca mais voltar.
Terminou devido à soma dos fatores, né? Um ataque cardíaco foda que o Slash teve. Acho que foi a primeira vez que ele se viu realmente mal mesmo por causa do alcoolismo e das drogas. E mais a irresponsabilidade dos outros membros do grupo com o Snake Pit.
Porque é aquela história. Querendo ou não, era a banda do Slash, né? É trabalho solo, porque é Slash e Snake Pit, né? Então, assim, ele que carregava a banda, né, cara, nas costas.
É, eram músicos contratados, né?
Na real,
o que é o Guns N' Roses hoje.
É, isso aí.
Só tem o Axl e o Slash. Tanto que a prova viva disso aí é que o primeiro álbum, acho que os músicos que ficaram pro segundo álbum é o Slash. Não consegui ver outro além do Slash, cara. Acho que é só ele mesmo.
Sim, foi o que o Daniel falou.
Então é isso aí.
Em 2002, ele monta o Velvet Revolver.
Por quê?
Porque
ele fez fizeram um show tributo ao Randy Castillo, onde ele tocou com o Duff e o Matt Sorum. E aí eles se olharam e pensaram, pô, velho, a gente ainda tem a manha do negócio. E
como resolveram era bom fazer. Que a gente fazia, né?
É. E aí resolveram fazer a Velvet Revolver.
O Slash e o Duff, que também eram muito amigos, né? Eu até estranhei o Duff não estar nos trabalhos solos anteriores. Né?
E o Izzy, inclusive, ele não sei, Murilo, o Izzy chegou a gravar alguma coisa ou ele só foi considerado e não...
Cara, que eu saiba, não, cara. Não,
o Izzy não... saiu do Guns e entrou numa aspira de não tocar mais e sumir do mundo, quase, né?
É, diz ali agora que o Izzy, ele até tava no projeto, mas ele largou depois que eles decidiram escolher lá o vocalista.
É foda. Scott Whelan, aquele maluquinho. É.
Maluquinho.
Aquele traquinas.
Menino levado.
Eles, inclusive, tem pra escolher o vocalista, eles tinham um lance de... Eles pediram pra galera de tudo que é canto mandar demo, tape, fita, né? E eu até ouvi de ontem, tem um documentário sobre isso. E acabou que não pegaram ninguém deles que mandou material, ficaram com...
Era uma pena... É uma pena que um dos cogitados era o Sebastian Bach, né, cara? Mas também...
Dizem que não foi, segundo o Sebastian, porque ele ficava meio assim do Axl.
Claro, ele tem uma forte amizade com o Axl.
Ficar super chateado.
Chateado.
Muito chateado.
Vai pra lá.
E aí entrou, como disse o Murilo, o Scott Whelan, do
Stone Temple Pilots. O Velvet já não dava pra considerar como uma banda do Slash, né? Essa já era mais com o clima de banda mesmo, não como
trabalho. É, não, essa sim, essa eu acho que é uma... Essa dá pra chamar de banda mesmo.
Mais democrático.
É, essa dá pra chamar de banda, inclusive.
Até que não leva o nome dele, né?
Até porque tem o Scott Whelan, que é um cara super, super conhecido, né, cara? E estrelinha, né?
E o Duff, né?
Não, mas eu digo...
Sim.
O Duff é mais tranquilão, sabe? Em 2003, que eles fizeram começaram a fazer os shows, né? E liberaram o single Set Me Free, que eu acho que é a principal música desse disco do Velvet, e que foi incluída no filme do Hulk, né? De 2004.
2004.
Baita filme.
2003.
Que, aliás, o ano que saiu o álbum do Velvet Revolver chamava Contraband.
O álbum é de 2004.
E é qual que é a diferença ou a semelhança desse álbum do Velvet Revolver, que é o primeiro álbum deles, pro trabalho solo, Slash, ou pros trabalhos anteriores, no ponto de vista de vocês, fãs do cara?
Eu achei bem diferente de tudo, cara. Acho que é um trabalho de banda mesmo, acho que tem influência de todo mundo, sabe? Os outros, tanto que veio antes como que veio depois, é muito dedo do Slash, porque era o que ele queria fazer. Esse eu acho que já é uma banda mesmo, a galera, todo mundo dando ideia, e tem um pouco de cada um aí.
O que, vocês recomendam desse primeiro álbum?
Certo, enfim, falei.
O que mais? Só?
Murilo, acho que o Murilo pode falar melhor.
Eu adoro pra caralho Do It For The Kids e a Slither também, tem uns
Slither é bem legal.
Muito a fuder essas músicas.
É uma boa.
Fault of Pieces. É, as baladinhas são muito bonitas. É. A Fault of Pieces e a Love in the Alien também.
É, Fault of Pieces eu acho mais legal ainda. Bem mais legal que.
É, Fault of Pieces acho que é a música do Velvet Revolver que eu mais ouvi, assim.
É uma bela canção. Ela entrou numa novela, se eu não me engano. Acho que é novela da Globo, acho.
Por isso que o Douglas ouviu.
Tenho quase certeza.
Então é bem provável.
Quando eu tava no show do Aerosmith em 2007, em São Paulo...
Aerosmith. Direito,
o Velvet Revolver abriu o show do Aerosmith em 2007. E daí tinha uma amiga minha que falou, a música tal da novela. Ela conhecia porque era baladinha, né? Daí ela falou. Daí que eu fiquei sabendo. Mas não sei de que novela era, não interessa também, né?
Ah, interessa.
A Spectacle, eu acho do caralho também. Cara...
O Velvet chegou a tocar no Brasil alguma vez?
Não, São Paulo, que fica lá na Tanzânia, mano.
Não ouvi falar de São Paulo, desculpa.
Sim, acabou de falar agora, cara.
Viajei, perdão. E o segundo, ó?
Volte para nós, louco.
Tava aqui.
Babá, vem pra cá, menino.
O Silvio tá cada vez mais presente, isso é muito bom. E o segundo álbum de 2007?
Não me soa tão agradável quanto o anterior. Tem o primeira música que eles lançaram foi a She Builds Quick Machines, faixa 4 ali do disco.
Cara, eu vou te dizer que eu não conheço, eu acho que eu não sei, não conheço nenhuma por nome, velho.
Olha, tem um cover de Talking Heads, Psycho Killer, minha música favorita de Talking Heads, quero ouvir isso.
Isso aí deve ser de faixa bônus e tal.
É, faixa bônus. Ficou bom?
Playlist oficial não é. E é que eu gosto muito desse disco, que é a que eu mais escuto, é a Grave Dancer, que é a última, que é uma baladinha, e depois tem uma faixa escondida depois nela, que é... Até esses dias eu postei no Face, que se chama Don't Drop That Dime, que é meio countryzinha, muito bacana, cara, essa última faixa vale a pena. Termina a música Grave Dancer, espera alguns segundos e começa outra. Muito bacana mesmo.
Depois de 2008, o Velvet deu um tempo, né? Eles saiu o vocalista e eles ficaram nesse espaço de tempo aí sem vocalista, em que a banda não acabou e que também não toca, né?
E segue assim até hoje.
O próprio Libertar, se eu não me engano, ele já foi meio... Saiu meio que parido, assim, meio difícil, porque o Scott Whelan causava muitos problemas. Era meio rebelde, problemático, se atrasava, vez que outra caía em reabilitação por causa de uso de drogas, então...
Acho é a sina do Slash com vocalistas, né?
Eu tenho a impressão que esse disco ele já foi meio que parido, digamos assim, foi mais difícil de sair, mas saiu. E depois não vingou, né? Porque eles tiraram o Scott Whelan e estão até hoje enrolando histórias que estão procurando o cara, já receberam não sei quantas demo tape, que hoje em dia nem deve ser mais demo tape, né? Mas já receberam várias candidaturas pra entrar, não chegam assim a pensar, esse é o cara que vai substituir. Então tá meio de lado, tanto que o Slash foi fazer os discos solos dele e os outros foram seguir com a vida deles também.
Discos solos, então.
E...
O primeiro disco homônimo de 2010, intitulado Slash. O que vocês me dizem sobre esse álbum? Eu quero dizer... Esse aqui é aquele que tem vários convidados, né? É, esse.
É, a diferença desse é que praticamente cada faixa tem um convidado diferente. São vários convidados famosos, cara.
Sim, ótimos vocalistas estão meio, como péssimos vocalistas também estão ali no meio, como Ferg.
Olha só, cara, uma coisa interessante de falar de novo é que, mais uma vez, eles fizeram um negócio com demo lá pra escolher vocalista e não funcionou de novo, né?
Pra carreira solo?
E, não, pra continuar o Velvet.
Ah, de novo?
Aí os caras não conseguiram achar ninguém e eles ficaram em hiato. Foi quando a gente soube que, na verdade, não existe mais essa porra, né?
Ah, tá hibernando.
É, tá naquela história de hibernar.
Eles não têm muita necessidade de tirar, né? Do como, não virou uma grande banda, assim.
Também
grande.
Não tem porque matar, então deixa lá quietinho.
É, exato.
Mas enfim, o que vocês acharam desse primeiro álbum solo do Slash? Eu ainda conheci faz pouco, então ainda não assimilei o nome das músicas com o som. Não vou poder opinar muito, mas eu ouvi ele e achei umas músicas muito boas. E umas bastante complicadas, bem ruinzinhas, digamos assim. O que vocês acharam aí, o Daniel e o Murilo, que são os
fantásticos? Cara, eu gostei bastante desse álbum, principalmente pelos convidados. Acho que a mistura funcionou legal pra quase todas as músicas.
Gosto bastante, assim, acho que tem poucas faixas ali que são só medianas, assim, a maioria é muito boa.
Cara. Aqui, ó, velho, olha só, Ian Astbury, vocalista do Cult, baita vocalista.
Vai dizendo a música que ele participou.
Ghost. Oh. Aí o Crucify the Dead, o Ozzy Osbourne participa. O Beautiful Dangerous, que acho que foi a música mais conhecida do álbum, tem um clipezinho.
Com a Ferg.
Com a Ferg, que é aquela...
Né, fez o clipe lá, todo envolto em sensualidade.
Envolto em sensualidade.
Aí tem o Back From Cowley, que é o Miles Kennedy, que viria a ser o vocalista, né? Do próximo álbum.
É a música que ele mais toca, assim, na turnê. Ele tá praticamente em todos os shows, é a Back From Cowley, uma das... Até porque o Cowley é o Miles Kennedy da turnê, né?
Exatamente, por isso.
Chris Cornell,
que é outro baita vocalista.
Chris Cornell, fodástico.
Aí depois vem o Andrew Stockdale, Adam Levine, e o Kilmister, né? O Leme, né, cara?
Isso aí. Iggy Pop.
Que, aliás, o Duff e o Dave Grohl tocam nessa música também.
O Mr. Shep.
Ah, não. O Dave Grohl é na Watch This que ele toca, né?
O Watch This é uma instrumentalzinha curtinha.
É, isso aí.
É, o Dave Grohl e o Duff toca também. O Kid Rock participa em I Hold On. Depois o Miles Kennedy de novo, em outra música.
Starlight.
E o Iggy Pop, né, cara? Grande Iggy Pop, que participa na última música do álbum, que é We're All Gonna Die. Então, pô, é um álbum que tem um monte de gente boa participando, não tem como ser ruim.
Gente boa, praticamente. E é o do Avenged Sevenfold, M Shadows. É, legal.
Não podia ser só gente boa, né? Enfim.
Mas, cara, é um disco todo muito a fuder, cara.
Eu também.
Muito da Promise, By the Sword, Beautiful Dangerous, Nothing to Say, Starlight também. A Saints of Sinner 2 não é uma das que eu mais gosto, mas é diferentezinha, cara. Eu gostei muito desse disco, que o Slash saiu um pouco de fazer tudo rockzão.
É,
e com as parcerias que ele fez, ele mostrou que tem talento também em estilos um pouco mais diferentes do rock cruzão que ele costumava fazer.
Eu curto mais, inclusive, esse aí do que os álbuns do Velvet.
Ah, sim, eu também, no geral.
Acho muito bom.
Eu tenho uma música ali do... As primeiras vezes que eu ouvi, eu não guardei todas as músicas, mas eu não sei o que tinha acontecido comigo, que eu não tinha prestado atenção na Gotham, que é a participação do Adam Levine, do Maroon 5, que quando eu escutei de novo, cara, bah, eu fiquei apaixonado pela música, é uma baladinha muito bonita, cara.
Frenesi exuberante?
Não é um frenesi, mas é exuberante.
Quase.
É uma balada, né, cara? Cara, eu fiquei impressionado, fiquei pensando, bah, eu já tenho esse disco há cerca de um ano, como é que eu nunca tinha prestado atenção nessa música aqui?
Ah, é,
muito
isso acontece.
Bonito mesmo. Acontece. Tem umas duas aí nesse tracklist que eu não lembro direito.
Daniel, tu como Axel Zett, o que me diz da Ferg cantando Paradise City?
Ah, bosta.
Ai, sucinto.
Agora, se tu botar no mudo, fica tribom.
Tipo Poison.
Mas tem que tá vendo, né, cara? Não. Tipo Poison, não. Só porque eu vou tá vendo a Ferg e eu vou tá vendo Poison.
Não. Eu tava desconsiderando a imagem.
Eu tô falando, botar o clipe tem que ser com a imagem. Tá, botar a imagem e tirar o... Ficar tribom.
O clipe envolto em sensualidade.
É. Aquela Ferg é uma baita gostosa. Enfim.
E em 2012, neste ano, saiu o álbum Apocalyptic Love.
Isso,
e é só com um vocalista, né?
É o Miles Kennedy, que foi o eleito do álbum passado, né?
Foi o que melhor se adaptou, digamos assim, o que mais combinou com as composições do Slash.
Pareceria de mais sucesso, porque ele cantou duas músicas no disco anterior e fez a turnê com ele, né, cara? Então foi o cara que ele escolheu pra ser o... Tanto que até no nome do disco diz Slash featuring Miles Kennedy. Slash com o Miles Kennedy.
E, dúvida, as letras dessa carreira solo são todas do Slash?
Acho que não, cara. Acho que principalmente no outro disco teve muita colaboração do artista que ele... Posso afirmar. Convidado em cada música.
Fica aí a dúvida pro ouvinte esclarecer pra gente. Meu Deus. Ô Murilo, vai no médico. O conhecimento mais te dá plano de saúde, tu não vai morrer, que não tem desculpa.
Aliás, tu sabe que o lance do coração do Slash, o médico tinha dito pra ele que ele não tinha muito tempo de vida, né, cara?
É, foi tensa a situação. Ele diz que às vezes ele tava tocando no show, quando de repente ele sentiu uma paulada no peito, como se fosse um taco de beisebol, né? No peito dele.
Ele chegou a implantar um desfibrilador, cara.
É, várias vezes ele ficava muito empolgado no show, levava choque no peito no meio da correria e da música.
E aí ele parou de fumar em 2009, quando a mãe dele morreu de câncer no pulmão.
Foi uma situação crítica pro pobre Slash.
Mas até então, mesmo com o coração fudido, ele via até 2009, ele vinha fumando.
Mas acho que vocês não destacaram nada desse último álbum ainda.
Cara, como não, eu te disse, não. Esse outro álbum eu não conheço, então eu não posso destacar nada mesmo, velho. Então
vai que é tua, mãe.
Cara, eu gosto muito da... Tem uma parte, a que eu mais gosto, sem dúvida, é Anastasia, que é no meio do disco, é muito foda. Ela tem uma introdução com um violãozinho, e não vou saber dizer se é influência flamenco ou não, mas parece, tem uma introduçãozinha e daí depois ela explode num riff muito do caralho, característico de Slash, é bem simples assim, mas é muito bem composto, cara, que é uma característica dele, né, cara? Ele nunca foi de fazer grandes firulas técnicas, mas ele sempre teve muito bom gosto. E a Anastasia, ela encaixa em duas músicas que vão logo na sequência, Not For Me, que é uma balada bem arrastadona, que é bem bacana, e a outra, Bad Rain, daí já volta de novo a música mais agitada, muito do caralho, tem até o clipe já, que é uma animação rolando aí nas mídias. E também na No More Heroes, cara, ele tem uns riffzinhos, uns licks típicos assim, com timbre, coisa assinatura do Slash clássica, cara, é muito bem composta. A One Last Thrill e You're Alike também foi um outro single que ele lançou, são bem bacanas, mais cruas, mais rápidas assim, mas muito envolventes também. Tem uma balada Far and Away que eu não achei tão boa quanto as baladas do outro disco, cara, isso eu tenho que... Eu prefiro bastante o outro disco, apesar de achar esse mais orgânico, assim, talvez ele tenha uma identidade mais definida, porque é um só vocalista, mas o outro varia tanto, é tão mais rico que eu acabo preferindo outros, mesmo que ele não soe tão orgânico quanto esse. Não é uma prioridade também, né? O que importa é a qualidade das músicas.
Dúvida, essa turnê que ele tá vindo aí agora, essa semana que vem pro Brasil, vem com o Miles Kennedy junto?
Uhum.
Que sucesso.
É, ele que é o vocal das tours. Acho que agora se ele vier gravar outro disco vai ser com o Miles Kennedy também. Não piro muito nele, né, cara, mas quebra um galho.
Mas então, mais algo a declararem sobre o Slash?
Com o lançamento desses dois discos solos, o Slash, que sempre foi um dos meus guitarristas preferidos, ele acabou se tornando meu guitarrista preferido, cara. Ele tirou o posto que há muito tempo era...
Cara, o Douglas ri porque ele não tá acostumado a isso, cara. Quando tu ouve pela 23ª milésima vez, tu começa a perder a graça.
Ele já tinha feito isso nos outros podcasts, cara, mas agora tá tipo um tique, tá ligado?
Cara, ele faz isso o tempo todo, cara. Tu não tem noção.
Ouve o podcast e era o Slash.
Eu queria entender o contexto do... por isso que eu acho engraçado. Eu não consigo entender, cara. Ele começa...
Sabe que o cara faz isso todos os momentos da vida dele, ele faz isso. Imagina ele tá cagando, ele faz um...
Não, é sempre no momento de polêmica.
Eu só imagino a mina lá no show, lá do Rock and Roll. Ela olha aí, e aí, Murilo, vai estar sozinho em casa hoje?
Tem que virar vinheta isso pra quando o Murilo não participar.
É uma boa situação pra usar essa. Eu sei o que, que é, eu sei porque, Murilo, cara, te entendo, velho. Tu tá sentindo falta do conversa de salão.
Não, não. Por mim até eu teria menos do que tem, mas enfim.
Vamos Vamos fazer uma montagem com a foto do Murilo preto e branca, aí AU, 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 Murilo Armageddon.
É, AU, é bem isso.
AU, AU, AU.
É uma historinha um pouquinho comprida, eu não vou contar agora, e podem acabar nem achando graça, mas uma hora eu conto.
Então, queridos ouvintes, com Raiva, discos, DVDs, se fode aí, Murilo, se queria falar mais alguma coisa.
Claro que vou seguir falando. Tava no meio da minha explicação. O depoimento. Tu acha o quê?
Vai então, meu, vai!
Tá, deixa eu recuperar minha linha de raciocínio. Por que essa pressa, meu? Por que
um minuto?
Quer prejudicar o podcast pra salvar o cara que...
Pensa, cacete! Pode... Vai ficar choramingando aí? Engole esse choro.
Não, tô te dando um banho de lógica, meu. Continuando, cara. Ele roubou o posto, que há muito tempo era ocupado pelo John Petrucci. Mas o rumo que tomou a carreira de cada um, nossa, com a decadência do Dream Theater pra mim, e com os belos discos que ele lançou solo, cara, ele acabou se consagrando, cara. E olha, pra tu ver como são extremamente diferentes. Não é uma questão... Não tô julgando por técnica nem nada. É questão de gosto mesmo. John Petrucci, eu nunca fui grande fã dos solos dele, mas eu gostava muito das músicas que ele fazia no Dream Theater. Mas daí, o top 3 ainda segue. São os dois e mais o David Gilmour, mas quem tá na cabeceira agora é o Slash.
E o Perry?
Cara, eu gosto bastante, mas não chega no top 3, que são esses aí.
Eu fiquei esperando.
O Smith é a banda preferida, mas não... O Perry eu acho extremamente competente, talentoso, mas não a guitarra não chegou a marcar tanto quanto desses três. Até meus solos preferidos, eu já falei no podcast, não lembro qual, que... Meu preferido é do Master of Puppets e os outros é da Stranger e da November Rain. Top 3 de solos. E uma vez um amigo meu deu uma definição muito boa sobre o Slash e sobre o David Gilmour. Foi uma definição muito simples, ele disse assim: o Slash e o David Gilmour, eles sabiam só quais notas tocar e por quanto tempo tocar. Só isso que eles sabiam. Que é o mais difícil, né, cara? Quanto mais simples, é mais complicado, né? Às vezes a gente inverte os valores. É difícil tu fazer coisa boa com pouca coisa. E eles sabem muito disso. E o Slash é um cara que não tem grande reconhecimento técnico, mas como a gente falou ao longo do podcast, tá sempre nessas listas, porque ele criou muitas coisas marcantes, né?
É o feeling!
Exatamente, feeling. É o critério mais subjetivo pra se avaliar alguém, né? Vai muito pelo gosto. Mas aí vai... Agrada muita gente, né? Não tem como contestar isso. Criou coisas que milhões de pessoas são fãs ao redor do mundo.
Então, queridos ouvintes, compre na Saraiva. Livros, a biografia na Saraiva, tudo barato pelo melhor preço e sucesso. Cid Moreira, é contigo, seu momento.
E o irmão entregará a morte, o irmão e o pai e o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:21. Mensagens de amor.
Isso aí é um Jogos Vorazes da Bíblia.
Porra, é essa?
Mas Deus sabe o que faz, né?
É verdade.
Ah, você que quer mandar uma carta para o programa do Crazy Metal Mind, mande para nós, entra no Facebook. É Facebook? É, entra no Facebook lá na página do podcast, é Crazy Metal Mind, procura lá. Você também pode ir no site e falar na aba Fale Conosco. Mande seu e-mail, só
cala a boca!
Lá vem pra cá, vem pro podcast. Lá vem pra cá, vem pra cá.
Oh, meu Deus. Eu tô suando de tanto rir.
O Danilo morreu ali, cara.
Ah, que calor. Então, pessoal, vocês ouviram o Silvio. É isso aí, vamos para os... vamos pro intervalo pro pessoal se recompor aqui na volta, a gente volta com os e-mails. No such person. No such. Vou lá eu pro primeiro, de Leandro Obola. Ele diz o seguinte: malditos rótulos. E aí, hashtag família Crazy Metal Mind. Quem não tweetou, tweet agora. Pô, bem maneiro esse último podcast. Todos nós sabemos da irrelevância dos rótulos para se apreciar boa música boa. Mas é impossível não nos atermos a eles. É simplesmente muito divertido. Hehehe. Glam rock, pra mim, por exemplo, é o rótulo que tem muito mais a ver com visual do que com som. Pegue, por exemplo, os citados David Bowie, New York Dolls, Twisted Sister e Poison. Talvez os dois primeiros tenham influenciado os dois últimos, mas definitivamente o que as quatro têm mesmo em comum são o visual. Algumas bandas puxam mais pro punk, New York Dolls, Stooges, outras pro heavy metal, Twisted Sisters. E tem os hardão puro e farofístico, que são os que mais se popularizaram devido ao sucesso comercial. O mesmo dá para se aplicar ao desafeto do glam, o grunge. Se pegarem as quatro grandes bandas da era de ouro de Seattle, elas se diferem. Vocês têm Nirvana, com os dois pés no punk, Pearl Jam, mais pro rock clássico, e Alice in Chains e Soundgarden, bem metal cheio de riffs. Falando em grunge, seria interessante um podcast sobre o estilo que tirou a popularidade do hard farofa, mas que nos deu grandes bandas. Desculpa aí, galera, por me estender, mas sou um viciado em rock and roll e curto muito trocar ideias sobre o som, assim como vocês. Abra. Acho que era um abraço, mas enfim.
É, era pra ser... É, ou não, era, eu olhei muito moderninho mesmo. Eu acho que sim, cara, mas é o seguinte, ele tem muita razão no que ele fala, o grunge é assim, como ele disse. Cara, eu não consigo ver uma semelhança entre Nirvana e Pearl Jam. Eu já falei isso aqui.
Mas
pra mim, Pearl Jam musicalmente é 200 mil vezes melhor que Nirvana. Gosto de Nirvana também.
Não, o que ele tem de semelhante é o rompimento com o sentimento do hard rock. Era mais pra cima, mais alegre.
Mas, cara, agora... são bastante
diferentes.
Mas é bem o que ele falou. Foi bem, como é que é, observado pelo nosso amigo Leandro Obola.
E Leandro rolará podcast de grunge. Aguarde na linha.
E agora o Rômulo, o Douglas ou o Murilo leiam aí o próximo.
É. Guilherme Ribeiro, então. Esse e aí, mesmo. Pessoal, faz mó tempo que não escrevo, digito um e-mail, mas vamos lá. Esse podcast de glam foi demais. Tem bastante gente que elogiou muito o podcast, né? Eu não esperava essa reação positiva.
Muitas respostas, bastante e-mail, cara, foi bem legal.
Foi demais, bem instrutivo e informativo. É estranho para muita gente, mas nunca vi o Bon Jovi como uma banda de glam, só conhecendo os hits dos caras. Músicas como Blaze of Glory e Keep the Faith embalaram minhas tardes da gloriosa adolescência dos 13 aos 14 anos e nunca vi que eram um grupo de travecos. Pra quem conheceu os caras já nos anos 2000, a baitolice era quase imperceptível, mas estava errado, então apaga. Apagaria.
Oh, caiu logo pro Murilo esse.
Apesar da farofice do estilo quase me obrigaram a fazer um churrasquinho para acompanhar, ainda prefiro glam ao punk.
Pois isso aí.
Muito bem, legal. Pois musicalmente me soam melhor e com músicas mais trabalhadas e tal. Conversei com os meus amigos David Gilmour e Pete Townshend. Townshend seria o correto. E eles também estão esperando os podcasts Pink Floyd e The Who, que estão na forma. E disseram que um site que faz podcast Poison e não fez nada de banda da Scalip não é aprovado no selo narigão do Townshend de qualidade. Olha só.
Eu concordo. Eu falei com os dois também essa semana aí, porque eles vivem pedindo opiniões pra mim, e eu disse pros dois que eles têm que esperar um pouquinho.
Tem bandas mais importantes na linha.
É que eles estavam indo no banho sobre uma conta, né?
Isso aí.
E era isso, então, Douglas, por favor, faz
eu
aí.
Eu vou dar procedimento, então, aqui o processo. Vamos prosseguir. Ótimo. Prosseguir, desculpa. Prosseguimento aos nossos e-mails de hoje. Eu vou ler o e-mail então do Aleph Johnny. Ele mandou, o assunto é Nitro, ou Nitro. Ele mandou o seguinte: como vocês mesmos disseram, com certeza faltaram bandas. Lógico, se referindo ao último podcast. Uma que valia a pena ser citada é Nitro, uma banda que prometia extremos. Jim Gillette no vocal e Michelangelo Baccio, inventor da guitarra de 2 e 4 braços, como guitarrista da banda. Se digitar Nitro Band no Google Imagens, dá pra entender facilmente o que é hair metal.
Não, desculpa nada, porque quem escreveu errado foi ele, não foi tu que leu errado, só pra deixar claro.
Enfim,
o amigo lá que não botou a vírgula.
Eu não conhecia essa banda, vou atrás da sugestão do ouvinte.
O Michelangelo é um cavalo, um dos guitarristas mais rápidos do mundo. cara. É absurdamente louco.
E outra que a gente falou que ia ser impossível citar todas as bandas, cara. Então,
é, mas isso o pessoal
amigos que escreveram dizendo que faltou banda, é óbvio que faltou banda, é impossível.
Daniel, vai que é tua.
Eu tô indo. O amigo, o nosso amigo Noacir Andrade.
Do é Noacir, ele digitou errado o nome.
Não, é Noacir, tá escrito Noacir, é Noacir. Assunto retratação. Fala, povo Crazy, como vai? É família Crazy Metal Mind. Vim aqui pra me retratar sobre meu último e-mail. Daniel estava certo, sempre, né? Quando disse que meu teclado estava uma merda. Tanto que já o troquei, mas escreveu disse com C. Mas confesso que escrevi meio que correndo e alguns erros foram meus mesmo. Agora, mais uma dica para o podcast A Night at the Opera.
Vai rolar.
Na minha opinião, era algo da banda. A banda em questão é o Queen, né? Eu perdoe esse pobre deficiente visual que tinha um teclado de merda, que as letras estavam se apagando. Abraços, e aí, por algum motivo, no final tá retratação, Wii. Não sei o que. Não sei o que ele quis dizer com isso. Acredito que ele colocou e colou errado ali. Então, um abraço, meu querido Noacir. Até a
Dando sequência, e-mail de Ferpa. Ele diz o seguinte:
ah, o hippie desgraçado. Não, eu tô brincando.
Da gente. E galera, só voltando naquele assunto do John. Bicho, pode ver no meu último comentário, eu só critiquei 3 artigos que eu achei absurdos, tipo aquele que não tem talento, saca? E eu sei que eu li a declaração do filho dele, foi um pai péssimo, se é que dá para chamar ele de pai. O que também aconteceu com Lennon, ele era órfão de ambos pais, e tinha o lado dele muito ruim mesmo, mas só for para lembrar, prefiro... Se... Mas sou... Tá, eu vou corrigir. Mas se for para lembrar, prefiro lembrar daquele em que ele trouxe alegria para as pessoas. Ah, turma, é só mais um negócio. E só mais um negócio. Eu não sei como é que se chama aquelas fotos que ficam se alternando no topo da página, mas se puderem passar para mim aquela do Deep Purple com toda a banda, eu agradeceria, mas já agradecendo e aproveitando para elogiar o podcast deles. Ele se refere ao banner, talvez?
É o que fica lá em cima andando, né?
O podcast tá. Te envio, Ferpa, aguarde.
Se refere ao Deep Purple também.
Apesar de ser um cara muito riponga ultimamente, ele vai te mandar. Murilo, por favor.
Vinícius mandou o seguinte: vocês podiam fazer um podcast sobre o G3, a turnê organizada pelo Joe Satriani, reunindo 3 guitarristas virtuosos. Entre eles, gente como Steve Vai, Paul Gilbert, Eric Johnson e Ing Malmsteen. Eu adiciono o John Petrucci, né? Porque tem que ter um toque de Dream Theater podcast.
Eu posso falar que... Aliás, os que estão aqui no Brasil estavam, não sei se estão ainda, era justamente isso. Não, era o Petrucci.
Eric Johnson.
O Deep Purple.
Steve Morse.
Steve Morse. E o Steve... Não, e o...
Satriani,
eram os 3. Só que é o seguinte, cara, meu amigo, eu acho que pra gente discutir isso, a gente precisa de um cara que toque guitarra. Ninguém aqui é especialista nisso e acho que vai ficar bem complicado.
Mas vamos providenciar. Não é o primeiro, inclusive, que pede sobre o GT.
Eu acho, quando eu vi a reportagem do G3 no Brasil, eu pensei, seria legal a gente fazer um podcast. Mas eu acho importante a gente ter pelo menos um cara que conheça bastante esse, especificamente esses guitarristas, né? Mais técnicos, assim, pra... É legal.
Eu acho que seria isso. Enfim, pega aí, Douglas, próximo e-mail.
O Leonardo Gomes mandou mais um e-mail pra nós, e sempre nos prestigiando. Ele mandou o seguinte: bom ou não, rapaziada?
Não, o assunto, Avenida
Brasil. O assunto, KKK. Avenida Brasil, oh, KKK, brincadeira. Ele mandou o seguinte: bom ou não, rapaziada? Depois de alguns podcasts ausentes, ou ausente, no caso, estou de volta. Sobre o tema glam rock, que inclusive, ressaltando que até o Obama ouviu o podcast. Sobre o tema glam rock, queria opinar também, pois é um estilo que escuto bastante e já aprofundei sobre as diversas bandas do estilo. O glam se tornou uma tendência muito grande nos anos 80, o que fez surgir inúmeras bandas, principalmente na terra do Tio Sam. Embora hajam bandas de glam rock na Inglaterra, no Sudão, nas Filipinas, no Suriname, enfim, em todo o território terrestre. Acho que faltou vocês mencionarem as bandas como Rat, Dokken, Firehouse, Cinderella, Winger, Quiet Riot,
Quiet.
White Lion, Kix, Kill, Babylon AD, que foram muito importantes para o estilo.
Concordo, bem que eu não vale peguei, mas como dissemos antes, é impossível falar de todos.
Mas vale a Red também. A gente falou as que tem mais fama, assim, nessas aí.
Isso, são... as mais famosinhas, as mais lembradas no gênero. Mas
todas essas, a maioria, pelo menos 90% dessas aí eu conheço, e são bandas bem legais, né?
Vale lembrar também que o glam rock foi sufocado pelo grunge de Seattle, pois a mídia passou a dar mais atenção para as novidades como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, etc. Porém, isso não tirou o brilho e o legado que as bandas deixaram. Enfim, quero dar os meus parabéns novamente à família Crazy Metal Mind pelo sucesso e qualidade do trabalho, pois não encontro algo parecido que explane tão bem sobre o rock em toda a internet. Olha, valeu, cara. Leonardo. Um abraço e deixa de trabalhar porque estou mandando nesse meio do meu serviço. Saudações atleticanas, falou!
Ah, ô meu querido, saudações atleticanas, acabaram de patar com o Flamengo em casa, meu querido. Que pena. Olha só, cara, eu esqueci.
Valeu, Leonardo.
Valeu mesmo, cara. Bah, o cara mandou do trabalho dele.
Vai lá, Cid Moreira. E-mail do Tails.
E-mails do Tails. É muita alegria, né, gente?
Tails. Príncipe negro, muito negro, negro mesmo. Assunto campanha show. Olá, Crazy Metal Minders. Começaremos essa semana a campanha para converter católicos e evangélicos para o maior número possível de Sid Delicious. Adeptos da religião de Sid. Como estaremos espalhando a frase de campanha: peixes, mergulhem nesse aquário, nas redes sociais e na Globo, com atores fodas, formadores de opinião em comerciais narrados pelo Pedro Piau. Mais informações da posse de Sid, você acompanha Crazy Metal Mind. Ser um Sid Delicious é para quem pode, não para quem quer. Levítico 54:12. PS, para quem não entendeu a frase de campanha, Mestre Sid explica. Apagos. Eu não entendi.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.